Sejam bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Desta vez, nós não estamos aqui para falar de jogos e nem anime. Talvez esse podcast seja o mais diferente que a gente já fez, porque a gente resolveu falar sobre o casamento do Jefferson, tão esperado. Ao meu lado esquerdo está o Jamon.
Com sono, mas empolgado.
Eu nunca apresento Esquina 64 assim, né? Mas vai ser assim também. Do meu lado direito está o Lucas.
Tô muito curioso para ver os relatos do Jeff.
E agora, o recém-casado, o nosso amigo Jefferson, diretamente do Japão. E aí, Jefferson?
Baixa o hype aí, que meu casamento foi normal. Mas eu queria dizer que eu amo muito minha esposa. E é clichêzão, mas eu tenho que fazer isso, porque acho que ela vai ouvir.
Oh, que bonitinho.
Eu pensava que ia falar que ama a gente.
Também. O Jefferson tá falando que o casamento dele foi humilde, mas eu vi uma foto aí e humildade não é o que ela define.
Depois eu te passo a nota do vestido e você vai ver que foi humilde.
Primeira pergunta, acho que, pra começar, acho que o que vale a pena, como que foi o pedido de casamento?
Pedido de casamento foi num churrasco com todo mundo, aí aquela coisa clichêzona, eu saquei a aliança e pedi ela em casamento na frente de todo mundo. Já contei essa história no Tenda 3.
Você deu uma chorada, não foi?
Foi. Aquela coisa, eu não sei, peguei ela de surpresa. É muito fácil emocionar alguém e pedir de casamento, é só você fazer alguma coisa inesperada.
Mas você chorou, ela chorou ou ninguém chorou?
Eu chorei, ela chorou, mas quem chorou mais foi os presentes do que a gente. Foi engraçado. Foi na frente de todo mundo, sei lá, tinha amigos, colegas do trabalho.
Amigos e colegas do trabalho, né? Dá pra saber que os colegas do trabalho não são amigos, beleza.
Enfim,
coitados.
Aliás, deixa eu falar uma coisa antes de conversar. Que esse podcast de casamento é minha opinião, tá? Se alguém tiver ouvindo e ficar ofendido, é só a minha versão dos fatos, tá? Ela não tem nada a ver com isso. Até porque eu não tô censurado. Ela falou que eu posso falar qualquer coisa, mas eu quero deixar bem claro que isso aqui é a minha versão. Ela não tem nada a ver com isso.
Mas, Jefferson, no pedido de casamento, eu tinha... As pessoas que estavam junto com vocês, eles sabiam que você ia pedir um casamento?
Ah, não. Foi do nada. Eu só pedi ajuda pra duas pessoas que elas iam trazer a coisa e eu quis fazer a surpresa na frente de todo mundo.
O coisa é a aliança, né? Só pra deixar bem claro.
Você ajoelhou e mostrou a aliança?
Na verdade a aliança foi uma coisa feita nas coxas, né? Porque eu não queria comprar aliança porque eu preferia deixar ela escolher. Então foi, sei lá, uma caixinha de interrogação do Mario, aí eu abri e mostrou lá um anel tosquinho verde.
Ah, da hora, cara. É da hora.
Só não, ainda bem que não era naqueles anel de pirulito, sabe? Ainda bem que você fez um negócio...
Ele nem se preocupava em chupar o pirulito, né? Veio o pirulito e fala, se vira aí, depois você pega ali. Eu acho que a coisa mais clichê, Jefferson, nesse caso, quando a pessoa gosta de jogos e tal, é trazer a Pokébola. E aí, colocar alguma mensagem clichê, você capturou meu coração, coisa desse tipo.
Deixa, o amor é brega, Mário.
Eu acho que é brega.
É que já é clichê, já. O pessoal saturou ao máximo já esse pedido de casamento, então fica meio chato. Mas eu acho que, pelo menos trazer na caixinha do Mário é diferentão.
Faz um com o Digimon então, Mário.
Você devoluiu meu coração.
O meu foi clichêzão também, foi você quer ser o meu player 1, mas não foi nem eu que tive ideia, né? Então eu não vou reclamar.
Player 1 ainda? Não é nem 2, Jeff. Você, olha, caramba.
O cara é bom, mano.
Player 1, né? Eu sou o Luigi, para.
Acho que o Jefferson já comentou aqui que ele gosta de ser o player 2, né? Mas eu acho isso legal, pelo menos dá uma motivação. E aí, e depois do pedido de casamento, qual que é o processo? Lembrando que, assim, o Jefferson, ele mora no Japão atualmente, tá? Pelo menos quando eu pensei, né, na possibilidade de gravar esse podcast, eu supus que as curiosidades, as maiores curiosidades são quais são os processos pra se casar no Japão, né? Pelo menos aqui no Brasil é marca um horário no cartório, vai lá com as testemunhas assinam lá e você assina no papel e tá tudo certo. Como que funciona no Japão?
É que no Japão, geralmente, é só você casar na prefeitura. Em vez do cartório, você usa a prefeitura. Eu ainda não casei, na verdade, no papel. Porque eu tive que mudar agora mudei de cidade. E o casamento japonês é realizado na prefeitura, mas o processo pra casar no brasileiro, aí como eu tava em Chicago, eu tinha que ir pra Nagoya. Agora que eu tô em Nagano, eu preciso ir pra Tóquio. Ainda não tive tempo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tipo, então ainda não casei. Quando eu pedi ela em casamento, eu falei assim, ah, vamos casar, vamos fazer uma festinha pequenininha, né? Entre amigos. Eu queria casar no karaokê, na verdade.
Ah, legal.
Esse era o meu sonho. Era, sei lá, uma festa pequena, chama a família, chama os amigos e vamos casar.
Cada um traz o seu, né? Ou os homens trazem salgado, as mulheres trazem refrigerante, ou inverte, ou
é isso, sei lá, né? Isso, só uma festinha. Eu sempre queria...
O karaokê ia ser numa sala privada ou ia ser na sua casa?
É, numa sala privada, porque em casa ia fazer muito barulho, né?
Ah, tá.
Na verdade, o meu sonho era numa sala grande de karaokê, né? Que eu nunca fui com tanta gente no karaokê pra usar a sala número 1. Que acho que comporta mais de 20 pessoas. Só que isso era a minha expectativa, né? A dela, eu fui descobrir que foi um pouco diferente e as coisas escalaram um pouquinho demais.
Óbvio, né? Mas em que sentido escalaram? Quais eram as expectativas da...
No começo eu senti que ela queria uma festa tradicional. Eu achei que, sei lá, 30 pessoas tava bom, né? Mas a lista de convidados foi pra, sei lá, 70 pessoas. O negócio foi aumentando.
Dobrou a meta.
Vocês conhecem 70 pessoas pra convidar, né?
Cara, não, a família dele estava inclusa aí, Mário.
Mano, mas não foi 70 pessoas daqui do Brasil pra lá, né?
Não foi, mas foi isso que meio que inflacionou, porque eu convidei minha família, eu tava convidando assim, tinha expectativa, mas achei que não ia acontecer, né? Que passagem de avião é cara, essas coisas aqui, eu convidei minha família e eles vieram. Isso aumentou bastante o número de convidados.
Não, mas não muito, né? Ok, quantas pessoas foram da sua família? Umas 10?
No Brasil foi umas 10 pessoas.
Mas o Jeff, a expectativa dela era ter mais gente? Ou era fazer algum lugar diferente? Eu ainda não entendi muito bem.
Então, eu não achei que as coisas iam ser profissionais. Eu não achei que a gente ia correr atrás de fotógrafo, correr atrás de decoradora, correr atrás de, sabe, todas essas coisas. Achei que ia... Aluga um salão aí, sei lá, dá comida e tá tudo certo, sabe?
Dá comida.
Então, eu não achei que ia ter que ter vários passos, assim, tipo... Assim, são tantas frescuras que você começa a fazer no casamento que dá trabalho, assim. Achei que não ia dar trabalho, achei que era só uma festa em maior escala.
Não, mas tipo o quê? Por exemplo, buffet. Buffet é uma coisa que você tem que se preocupar pro casamento.
Acho que contratar a banda também, né? Pelos que eu fui, assim, que foram um pouco grandes aqui de familiar. Geralmente era tipo um buffet, tinha aquela parte que todo mundo dançava com a banda, vai todo mundo arrumado.
Tem o salão de festa também.
Então, banda, barulho, a gente não viu. Porque a gente... aliás, diga-se passar, a gente casou num centro comunitário, tá? Porque era mais barato.
Como assim? Com um monte de mendigo do lado?
Não.
Primeiro que mendigo não tem cidade pequena. E segundo que... Eu não sei o que, que significa um centro comunitário no Japão. Eu sei que tinha pessoas jogando tênis de mesa do lado.
deve ser algum tipo de clube, só que público.
Mas o casamento foi estilo ocidental, não o estilo japonês, né?
Não, estilo japonês eu não ia ter nem condição de pagar. Mas acho que a gente fez o casamento como a gente sabe fazer. Aliás, a gente foi atrás de... foi contratar a decoradora, né? A decoradora era brasileira, então foi tudo... Não teve nada de japonês, assim.
Ah, já isso aí você mata o podcast, mano. Eu tô na expectativa de saber como é que foi o casamento oriental.
Mas você queria que eu fizesse o quê? Primeiro que a gente não consegue nem falar. Eu falo assim, eu quero um casamento japonês, eu vou contratar quem, velho?
Um japonês. No mínimo que seja um padre japonês, né?
O padre aí, era amigo também. Tinha padre, na verdade. Então tinha.
Ela escolheu um amigo dela pra realizar a cerimônia, que ele fez um trabalho muito bom, só que como eu sou meio chato, eu não gostei.
Fez bom, mas não gostei.
Ele fez todas aquelas paradinhas, repete isso aqui, pra mim é encheção de saco isso aí.
Ah não, pô, são os votos tem que repetir.
Não. Sei lá, eu acho que se eu tivesse parado pra escrever o script, eu faria coisa diferente.
O que faria cantado, cada um canta uma música e aí a gente vê do que sai daí, né?
Acho que é uma coisa mais legal, mais divertida.
Não, tô brincando. Não faz isso não, cara.
Já foi. Não tem como eu fazer a cagada, mas é que eu não tive tempo de pensar nas coisas.
É, tá, mas o que, que vocês fizeram, na verdade, pra festa? O que, que vocês prepararam? Tinha algum tema a festa?
A primeira coisa que a gente fez foi contratar a decoradora, né? A gente resolveu casar dia 2 de janeiro, porque era o dia que o pessoal tem o feriado, né? Feriado de Ano Novo, aí ia dar pra chamar todos os amigos. Então, a gente resolveu a data e ela quis contratar alguém pra decorar, né? Aliás, isso, eu não sabia que ia ter que contratar alguém pra decorar, achei que era só colocar as mesinhas lá, a comida e tava bom, né?
Colocar uns cartazes lá, né?
Cartolina, né?
É, aí ela perguntou como eu queria, eu falei, eu gosto de verde. Aí, na hora que a gente foi fechar contrato, eu tava assim, tipo, cara, eu não sei como é que eu faço, porque aqui as coisas do Japão é tudo no boca a boca, né? Como é que eu vou fazer um contrato? Aí beleza, eu até faço um contrato, assino lá. Como é que eu entro na justiça japonesa?
Como é que você vai saber que o contrato tá falando o que você quer se você não lê japonês?
É, então, eu ia ter que traduzir aquele contrato em português pra japonês e não sei o que, ia sair caro pra caramba. É melhor falar assim, pega esse dinheiro que você coisou, então deixa quieto, sabe?
Nossa. Não, então foi isso. Primeira, a decoradora, você não falou que era brasileira?
Era brasileira. Então a gente foi conversar, eu não sabia o que perguntar, eu falei assim, eu gosto. A única coisa que eu falei, eu gosto de verde e eu quero o algodão doce.
É bem específico.
Não teve nada muito excêntrico que você pediu fora o algodão doce?
Na verdade, não, eu só queria que ela se desse bem com a Chemi pra eu não ter tantos problemas. No começo eu tava bem vagabundo, assim, sabe? Tipo assim, cara, eu não sei como é que faz um casamento, eu não sei como ela quer, eu vou deixar... Eu só falei pra ela assim, casamento vai sair caro, né? Então, eu não posso tirar tudo, né? Então, vê o que você mais quer, o que é mais necessário, e você vai lá e investe, sei lá, no lugar certo. Nessa parte, ela focou na decoração e nas fotos, né? Nós contratamos a decoradora e o fotógrafo, né? Só que aí, a decoradora, ela não sabia muito bem vender, assim, sabe? Eu perguntei assim, quanto que a gente vai gastar? Ela falou, com 500 mil dá pra fazer uma festa, né? No final foi o dobro, mas tudo bem.
Caraca. Esse é meio que padrão.
É, ela chegou e vendeu assim, eu falei assim, conheço gente, fotógrafo é 50 mil, quando eu fui ver, o menor orçamento que estavam me dando era 150, sabe? E foi tenso, assim, nesse sentido, acho que isso aí é a parte que entra dos problemas, né? Porque acho que a primeira coisa que... não tem como fugir, né? Porque casamento é um sonho, né? E do jeito que a gente vê, sei lá, as pessoas casando, nos contos de fadas, todo mundo acha que tem que fazer igual nos livros, né? Tudo bonitinho, mesa de doce, não sei o quê, álbum de fotos, essas coisas. Eu acho que pela decoradora não ter ideia do preço, aí foi o tema de problema, assim, sabe? E não tem como fugir disso. Mas antes de brigar, assim, pelo gasto, pra quem não sabe, na minha parede do meu corredor da casa antiga tinha a coleção de Smash dos amigos, né? Aí toda vez que eu saía de casa eu ficava feliz, né? Nossa, que legal, tenho todos, né? Como é bom, sei lá, trabalhar, ficar no Japão, você ter essa oportunidade, mas, tipo, ao mesmo tempo, como é inútil, né? Porque os negros tá na caixa e pendurar na parede, né? não precisa disso. Aí eu pensei assim, eu falei assim, cara, eu realizo esse sonho idiota de ficar comprando boneco e deixando na parede e ela não fala nada. Ela me incentiva, fala, se quiser comprar, compra. Ela tá me pedindo uma festa, que vai sair mais caro que os bonecos na parede. Mas como eu não vou dar essa festa pra ela, assim, se eu tenho oportunidade? Sonhos idiotas que eu tenho, do tipo, de colocar boneco na parede, ela vai lá e me ajuda, assim, sabe? Eu achei que... eu falei assim, vamos tentar economizar, mas assim, se você quiser, a gente puder, eu vou pagar. Não tem problema, depois a gente resolve.
Parabéns, Jefferson. Eu acho que isso é um primeiro grande ato. E com certeza, cara, se você limitar a coisa no casamento, acho que fica chateado. O problema é que... não sei como é que funciona aí no Japão, mas aqui no Brasil, quando você fala casamento, multiplica vezes 10 o valor, pra tudo.
Se dobrou o orçamento, já mostra que também é meio parecido.
Mas aqui no Brasil, uma festa de casamento, tipo, com menos de 30 mil reais você não faz, assim, a não ser que seja bem, tipo, McDonald's.
É que é bem caro, né, a indústria do casamento, pra tudo.
Mas comparando assim, o meu até que foi nessa faixa, assim, sabe? E como o Japão, o custo de vida é mais caro, meu casamento foi barato.
Coisa com games. Você gosta de games, né? Tipo, teve alguma referência de games na sua festa de casamento?
Vai falar que é clichê.
Não, acho que um casamento temático de games seria muito legal.
A proposta foi, ela faz a decoração da festa e faz o meu cantinho. O meu cantinho foi Sabe aquele lugar de fotos que você tira foto com os convidados? Aí se tinha o tema do Mario. Ela fez um, sei lá, um papel de parede, não. Imprimiu umas coisas, deixou tudo bonitinho. E acho que de games, o topo do bolo tinha o amiibo do Mario Odyssey.
Oh, ah, não, você maneiro. Colocou aqueles dois lá?
É, e o buquê, a ideia do buquê era a gente jogar o pelúcia do Mario Odyssey. Tanto o Mario quanto a Peach. Só que, como foi a minha irmã que deu, a gente acabou não usando essa ideia.
Vocês jogaram buquê mesmo, né? Ou não jogaram nada?
É, jogamos um buquê junto, comprado na China.
Ficaram com as pelúcias, beleza.
Eu achei que fotos tinha que tirar, sei lá, no casamento. Mas não, você tem que fazer uma sessão antes pra ficar mostrando lá no telão. E isso foi... Nossa, aquele dia eu lembro que foi bem intenso, porque a gente comprou um é Yukata, acho que fala, João, não sei.
É, eu falo Yukata, mas acho que Yukata tá, é o certo.
É, então, aí a gente queria tirar foto, sei lá, uma espécie de kibono japonês, né? E aquilo ali aperta, velho, quase passei mal aquele dia.
É pra usar no verão esse aí, não é?
É, pra usar no verão, mas pra você vestir tem que ficar bem alinhado no corpo, né? E eu já sou gordo, né? Aí você vai lá e amarra até o, sei lá, pega aquele... Sabe quando você aprende a dar nó em cardarço? É, você faz isso.
Na verdade, Jeff, é quando você pega um cinto antigo que você conseguiu usar, aí você tenta colocar ele e aí você vê que não tem jeito.
É, então, aí teve isso, teve as alianças... A gente tava passeando num shopping de Nagoya. É claramente uma loja que eu falo assim, cara, isso aqui não é pra gente. A mulher olhou, ah, não, mas quanto vocês querem pagar? Aí eu falei assim, cara, daquele jeito assim, eu nem precisei falar nada, né? Mas é aquela gente de tem tanto dinheiro pra pagar numa aliança, né? Porque as alianças era de grife rica, assim, sabe? Só que aí ela achou duas alianças, tipo, sabe, último estoque?
Sim.
É, então, aí ainda bem que a time acabou gostando, a gente conseguiu, sei lá, comprar as duas por 70 mil, tipo, foi uma coisa que já liou, mas foi a promoção da promoção, assim, ouro branco, seja lá Deus que é isso, bom.
eu sei que é um bombom.
É, acho que a parte das roupas foi engraçada, por exemplo, a gente gastou com a decoração e com o fotógrafo, que nem eu falei, mas a parte que a gente mais economizou do casamento foi o vestido. O vestido, ela... Eu falei, você não vai comprar esse vestido na internet? Ela falou, ah, eu vou sim. Eu falei, meu, eu não consigo nem comprar roupa na internet, porque eu compro a roupa e nunca sai do jeito que eu gosto, né? Uhum. Mas ela foi lá nos sites chineses da vida e comprou.
No AliExpress, né?
É, aí quando ela tava vendo assim, eu falei, e eu? Eu falei assim, ah, você não falou que você vai casar de branco e gravata verde? Eu falei, eu vou. Mas aí eu perguntei, mas tem terno verde? Aí ela falou assim, aí a gente foi procurar e, nossa, eu paguei baratinho, paguei meu terno, acho que saiu 7 mil ienes. foi a maior felicidade da vida, porque eu fui casar de verde. Eu tinha escolhido um terno inteiro verde, verde claro, só que ela falou que acho que ia ficar parecendo palhaço.
Não, verde claro ia virar chroma key, cuidado, Jeff.
É, então, aí a ideia foi vetada e eu tive que casar de terno verde e calça preta. É, são várias coisas, assim, né, que dá dor de cabeça, né, escolher a comida. Aí fala assim, ah, vamos dar estrogonofe que é mais barato, né? Mas aí a gente achou uma solução no meio termo, a gente deu massa. Eu sempre falei assim, quando eu vou em casamento, festa de formatura, eu odeio carne ao molho madeira, né? Aí a gente foi lá para um frango diferente, mas também barato, né? A gente não tem condição aqui no Japão, a comida é muito cara.
E algodão doce.
É, algodão doce... E teve...
Junto com arroz,
né? E teve salgadinho, né? Uhum. Salgadinho saiu caro aqui no Japão.
Sério?
É, salgadinho... Primeiro que você tem que pedir pra brasileiro fazer, né? Aí o cento saiu o olho da cara, né? É que a gente calculou mal a comida. Mas eu gastei, sei lá, um suíte em salgadinho, né? Pra oferecer no casamento.
É, pra uma galera, mas eu acho que vai por aí aqui no Brasil também, viu? Mesmo sendo em outra terra, tipo, acho que você pagou o preço que você pagaria num buffet.
É, então. Mas de resto, foi, finalizando os preparativos, foi uma coisa meio que apertada, assim, sabe? Porque a gente chamou a família pra vir aqui no Japão e a gente queria aproveitar, né, com eles. Então, deixou as coisas do casamento, assim, pra resolver de última hora mesmo. Queria passear, né, sei lá, apresentar o Japão pras minhas irmãs, Aí os pais delas vieram também, foi uma coisa muito corrida. Aí a gente não se aguentou e falou... No começo a gente falou, não, não vamos fazer Natal e Ano Novo, né? Porque vamos deixar as coisas preparadas pro casamento. Que nada, velho. Eu falei, quando eu vi na loja de Hyakuen a roupa do Papai Noel, ah, foda-se, velho, a família inteira tá aqui, eu preciso vestir de Papai Noel.
Verde, né?
É, não, infelizmente não tinha. É, a gente cagou tudo, assim, sabe? Foi bem nas coxas. Eu tive que aprender a lição, né? Que quando ela... A gente começou o casamento, eu até reclamei aqui no Nintendo 3, eu falei assim, eu não quero dar ideia, porque eu não sei. Mas a parte é que, se tem uma coisa que eu aprendi, é que o noivo tem que participar. Por mais que suas ideias vão ser descartadas, porque você não sabe o que é um casamento. E a maioria das ideias que eu tive foram, sabe? Tipo, ah, quero cabo de guerra, quero não sei o quê. E foi tudo pro lixo. Mas é parte, assim, da construção. Acho que você tem que se envolver. Casamento é que nem quando eu chamei ela pra jogar Overcooked, quem tava interessado era eu, né?
Uhum.
Só que aí, como ela começa a jogar, ela abraça a causa e acaba ficando divertido. Eu acho que no início eu fiquei muito assim, de tipo, o manjo de casamento, não quero participar. Mas aí no fim eu falei assim, ah, vou participar, minha participação vai ser pequena, mas é importante eu estar lá. No começo eu falo assim, eu tive problemas assim. Problemas que eu nunca tive com ela, porque eu já morava junto, a gente nunca teve problema de morar junto, mas... É, fazer um casamento, se você não alinha as expectativas de forma correta, assim, até ela queria tudo muito perfeito. E eu falei assim, olha, essa busca da perfeição tá deixando o casamento não divertido, sabe? Tá trazendo um estresse desnecessário. Eu acho que isso ela também se tocou e a gente falou assim, não, vamos fazer o que dá. Vamos fazer de coração as coisas, né? Mas não tem que ficar se cobrando tanto. Eu nunca entendi porque algumas pessoas, sei lá, se casam e logo se separam. Mas eu acho que o estresse de realizar o casamento, acho que é uma coisa que tá nisso, sabe? Você começa a ter desentendimentos que já vai minando, assim. Mas é muito isso. Se você... A primeira coisa, assim, conselho que eu dou. Vai casar, conversa direito com a sua noiva ou com o seu noivo. Tenta entrar na mesma página. Claramente, eu despreparado, do tipo, na minha... pose do tipo, ah, resolve aí, não tem problema, não deu certo, sabe? Esse approach tranquilo que eu sou assim, né? Mas conversa bastante, vê as expectativas e toda hora realinha as coisas, porque você nunca vai conseguir ter tudo, assim. Você pode até ser muito rico, mas não vai ser perfeito. Sempre você vai ter que convidar uma pessoa que você não quer, infelizmente.
Dia do casamento, hein, Jefferson? Você ficou nervoso na hora?
O dia do casamento acho que começa meia-noite, que depois de comemorar o ano novo, aí chega meia-noite e fala, ih, eu tenho que fazer votos de casamento, eu tenho que fazer discurso pros meus pais.
De última hora, beleza.
É, e eu comecei a fazer o discurso meia-noite, e eu terminei 1h30 da manhã. E como os padrinhos, eles... Sei lá, alguns deles moram longe, né? Dormiram lá em casa, né? Aí quando eu fui dormir 1h30, o nego tava roncando, velho. Quase não, eu não consegui dormir.
Não, mas peraí, quanto tempo durou o discurso, Jeff? 1h30?
É, porque eu demoro pra escrever. E eu tinha que escrever.
Ah, não, foi 1h30 pra escrever.
É.
Ah, tá. Eu achei que era 1h30 falando. Eu pensei, caramba, meu, que discurso foi esse?
Não, você tá maluco, velho. Nem se eu repetisse eu ia aguentar.
O quão arrependido, né?
É, enfim. Teve a sessão, o fotógrafo, ele quis fazer uma sessão de fotos, aí ele levou, a Tia Mia, ela foi pro salão, né, foi pro salão não, foi pro, salão de beleza.
É o dia da noiva, né, que ela tem.
Não é dia da noiva, né, tipo, eu casei na hora do almoço, ela, sei lá, saiu 5 da manhã pra ir no salão pra arrumar o cabelo.
Manhã da noiva.
Madrugada da noiva.
Aí foi um fotógrafo com ela e ele mandou um ajudante dele lá em casa, né? Pra tirar foto, assim. Eu falei assim, mas a minha casa tá toda bagunçada, onde você vai tirar? Eu fiquei pensando assim, cara, eu não tô entendendo. Aí ele fala, não, você tem que se arrumar e ele vai fazer pra ficar bonito, não sei o quê. Eu falei, ah, beleza. Aí eu me arrumei tudo e quando eu vi, ele falou assim, não, a gente vai tirar aqui a foto dentro da sua casa, né? Aí a casa toda bagunçada, né? Tipo, tinha um monte de gente, veio parente, tava todo mundo ali, não tinha onde tirar foto, né? Aí ele pegou e só tirou foto, assim... No quadro lá, tinha um quadro do Monte Fuji, né? Ele tirou, né? Aí eu fiquei pensando assim, esse desgraçado, ele não vai perguntar onde que eu quero tirar foto? Quero tirar foto na minha escada com todos os meus amigos, né? Mas tudo bem, aí tiram foto, aí tem que fazer posição caras e bocas, aí ele pede pra fazer um negócio. Sinceramente, eu não nasci pra isso.
Não, mas ó, posso falar, eu acompanho a Dani nas sessões de fotografia e ela já fez foto com noivo e noiva também. Ela sempre pergunta o que eles querem. Se o cara não perguntou, ele pode ter feito algo errado.
Não, ele perguntou no final. Mas assim, a posição, sei lá, pra mim, eu nunca gostei de tirar foto. E o cara chegar e falar assim, ah, tira foto olhando pra janela. Eu fico assim, cara, eu tô, sei lá, você quer que eu faça uma posição de inteligente, isso é legal, sabe? Tipo, eu não, sei lá, eu acho meio bosta, de verdade.
Não, faz igual o jogador de esporte, o Jefferson, coloca as mãos no peito, cruza e faz uma cara de mal.
Então, assim, não, mas foi lá, aí no finalzinho da sessão eu falei assim, você não quer tirar foto? Uma coisa, eu falei, claro que eu quero tirar foto com os meus amigos, era a minha parte da casa. Aí ele tirou uma foto, eu ainda não vi, as fotos ainda não ficaram prontas, aí...
Olha o golpe acontecendo.
É a foto só dos amigos, não tem o Jefferson junto.
Pode ser, não tem problema. A gente coloca no álbum do casamento. Queriam participar, mas não foram. Enfim, aí teve uma sessão de fotos antes da gente ir pro salão de festas. Eu já vi a noiva, né? Porque eles quiseram fazer uma sessão de fotos no parque. No começo, a minha ideia era fazer num game center. Queria, sei lá, tirar foto de noiva pegando bichinho.
Mas que bonito, né, Jefferson? O pessoal jogando pachinko, fumando. Gente lá atrás fazendo a negociação Yakuza, né?
Os dois jogando pump, né?
Isso. A ideia era essa. Só que aí não deu. Aí aquele dia tava chovendo muito, mas no parque, do nada, abriu um sol bonito, assim, sabe? E eu fiquei esperando ela lá. Tava muito frio, eu não tinha o que fazer. Eu tava nervoso, aí depois o Jomon tinha falado, oh, se quiser liga aí. Aí eu liguei e eu falei. E eu, sei lá, comecei a conversar pra esquentar do frio. Uma coisa, não sei, pra mim foi muito bacana, que eu tava muito nervoso.
Acessório de jogos?
É, tava falando. Sei lá, né,
era meia-noite, velho, eu não lembro do que eu tava falando.
Mas tava nervoso de raiva ou nervoso com o estômago?
Não, nervoso com a situação, né, que ele tava...
É, vamos com a situação, Lucas. É o dia do seu casamento. E eu espero só casar uma vez. Aliás, eu só vou casar uma vez, não vou fazer isso.
Nossa. Não importa, porque não foi.
Não porque não foi divertido. Aí eu até falei pro Jamão, falei, ah, tô casando no Japão. Você sabe que se eu casasse no Brasil, os padrinhos iam ser o pessoal da estação, né?
Oh. Eita! A gente ia poder ir com a camiseta da estação?
Camiseta da estação, gravata verde, faz favor.
Esse é o Jeff de Luigi, tem que ter o Mario, o Wario e o Waluigi também. Tem os quatro aí.
Enfim, acho que aí eles fazem assim, não, você vai ter que... Aí você faz toda aquela cena artificial do tipo, ah, você vai ver a noiva, né, agora, e não sei o quê. E fica olhando pra lá, né, pra gente tirar foto da sua primeira impressão, não sei o quê. Aí eu, tudo bem, velho. É, faz parte do jogo, vamos entrar, né? Que eu acho bem bosta, eu acho. Aí ela vem, ela vira quando ela vem pelas minhas costas, né? Aí quando eu viro, ela tá de verde. E eu fico, nossa, eu fico emocionado, porque eu não achei que ia acontecer. Eu achei que ela ia casar de branco, né?
Ah, mas você não viu o vestido que vocês compraram?
Não, não vi, o vestido tava embaixo, tava na cama, mas eu sou tão preguiçoso que eu não tive a curiosidade de coisa. A única coisa que eu vi foi que quando minha avó tava arrumando o vestido dela, aliás, minha avó arrumou meu terno e o vestido dela, muito obrigado, vó, de novo. Ela tava colocando, assim, umas coisas, assim, sabe, pra aumentar o vestido, sei lá, pra deixar mais, não sei.
Eu não faço a menor ideia, nunca usei vestido.
Voluptuoso. É, eu sei o que é por baixo que você coloca, né, eu sei o que é. Ó, nome de sentimento, tá? Mas beleza.
É, ficou legal, eu fiquei feliz. Foi bem emocionante, eu chorei. Eu não sei se estragou um pouco a parte da cerimônia, porque eu já sabia. Mas eu não sei, eu chorei do mesmo jeito. Aliás, eu sou muito chorão. Eu fico pensando assim, de, tipo, cara, eu casei e eu chorei. Toda vez que eu comprei 1 milhão de amigos, eu não chorei. Então acho que vale mais a pena casar do que comprar amigo.
E no casamento, Jefferson? Como que foi? Tipo, foi curto, foi longo? Você falou que não foi tradicional, então talvez não tenha sido religioso, né?
É, não. Ah, teve aquele esqueminha, né? De, tipo, ah, entra o noivo, entrei com meus pais. Aí tinha as músicas pra escolher, né? de, pra entrar, né?
Ah, é, você não escolheu a marcha nupcial, né?
Eu tava pensando, assim, eu tava pensando que a música tinha que ser tocada, né? Tipo, orquestra ou coisa do tipo, trilha sonora. Aí eu pensei, sei lá, de última hora eu falei assim, ah, Jurassic Park. Que
hã?
É uma coisa que eu gosto, né?
Ah.
Só que aí depois eu pensei melhor, eu falei, ah, quer saber? Música de entrada pode ser música qualquer uma. Aí a gente não tinha escolhido, eu falei pra ela, ó, vamos entrar com as músicas que a gente canta no karaokê? Ela falou, ah, tá, pode ser. Aí eu peguei a seleção de músicas que a gente mais gosta e canta no karaokê e eu entrei com, a música, sei lá, que a gente se diverte juntos. Eu achei que, pra mim, faz mais sentido. Eu entrei e tava tocando A Light That Never Comes, Linkin Park com Steve Aoki. Né? Eu falei, tô cagando, velho, quero a música que eu gosto, sabe? Então, eu falei, eu não quero, sei lá, ter que escolher uma música ou essa daí que o Jomon falou. Eu acho que foi bem legal.
É, eu acho que se eu fosse escolher música de casamento, eu escolheria entre eu e se eu conversasse com a Dani, a gente conversaria entre músicas que fazem sentido, tipo, na nossa vida, assim, sabe? Músicas que, tipo, nos representam, não necessariamente músicas que a gente gosta. Eu acho que faz sentido você escolher música, tipo, vocês cantam no karaokê, porque é uma música, tipo, de vocês, né? É algo que representa o momento de vocês.
É, então, aí teve... O problema é que tem que escolher uma música pra mim, uma música pros padrinhos, uma música pra dama de honra, que era minha sobrinha, e uma música pra noiva. Aí eu falei assim, aí a gente escolheu as músicas e faltou gente pra entrar. Falei, não, podia entrar mais gente, né, pra tocar mais música. Mas enfim, teve a cerimônia. Eu acho chato, sabe? Mas é uma cerimônia comum, acho que não teve nada demais, mas... Eu não sei mais o que falar.
Não, mas os votos, você falou que fez os votos, mas... E ela fez os votos pra você? Você ficou emocionado? Como é que foi?
Eu fiquei emocionado, eu me senti um pouco mal, até eu tive que fazer piada, porque quando eu escrevi pra ela, eu escrevi pouco, e ela fez uma lista longa, assim, né? Nossa, ela caprichou muito, assim, sabe? Não sei, naquele dia eu não tava tão inspirado, eu acho que... Foi isso. Eu tive que fazer piadinha.
É, nervosismo, né? Você foi fazer também...
Ele devia ter xeretado dela pra ter uma noção do tamanho, porque ficou desigual, aí complica, né? Só ele fala, pois, agora eu tô parecendo preguiçoso.
Não! Você pega o dela e converte, né? Tudo que ela fala ele, você coloca ela.
Mas e apresenta primeiro ainda, né? Deixa ela apresentar depois.
Qual que é o seu discurso? Ela começa a apresentar. Você me copiou?
O problema foi que, sei lá, eu fiz três páginas. Uma pro meu pai, uma pra minha mãe e uma pra ela. Só que o dela era, tipo, dois parágrafos pro pai, dois parágrafos pra mãe e duas páginas e meia pra mim, sabe?
Peraí, mas que tradução que é essa que tem que fazer votos pros pais também?
Não sei, ela teve ideia. Aí eu falei, meu, o que eu tenho que falar pra minha mãe, sabe?
Tipo, agradecer aos pais, assim.
Agradecer aos pais, essas coisas. Aí eu tive que tirar do bolso esses três discursos e foi falha de preparação. Eu falei de preparação, mas foi bonito. Então...
O podcast treinou ele.
O pior é que treinou, porque eu falei assim, tô falando aqui só pra gente que a maioria das pessoas aqui eu gosto, então não preciso vendendo nenhuma imagem, o povo conhece, sabe? Então... Meu discurso, assim, foi bem honesto. Aí, sei lá, teve o almoço, né? O almoço tava no maior frio, né? Esquentava a comida, comia açaí e já tava frio, né? Não teve muito jeito. O pessoal gostou, né? Porque salgadinho não é uma coisa que... Aliás, foi 20 japoneses na minha festa e eles devoraram o salgadinho, né? Quando chegou na hora, da massa, da salada, ninguém conseguiu comer nada, né? Ficou sobrando bastante coisa.
Mas vocês mandaram os salgadinhos antes da salada?
Foi.
Aí garoteou, hein?
Não, tem que impressionar,
Você queria que enchesse eles com o resto e depois dar os salgados pra
sobrar? Dá o mais barato e depois dá o mais caro, né? Deixa eles encherem o bucho com o negócio que sobrar, eu levo pra casa.
Aí sobra salgadinho, né, pro dia seguinte.
É, exatamente, pra levar na marmita.
Nossa.
Puta que me pariu, o Mario, ele tá fazendo um churrasco ou a porcaria de um casamento?
Ah, quem fez o churrasco foi o Jefferson, pô. Dá açaí também, já que tá vindo o japonês, quero mostrar meu lado tradicional, bota açaí também e Guaraná Antártica pra eles tomarem.
Açaí nem eu tenho condição, mas tudo bem. Porque aqui não existe açaí gostoso.
Pô, mano, 10 cabeças vindo do Brasil, mano, mais a da sua esposa agora, tipo, 20 pessoas dava pra trazer. E 80
você quer que a família fique presa por tráfico, né?
Por tráfico de Guaraná, aí ia ser
triste. Ô, Jeff, no geral, desde o início até o final, toda a experiência de casamento, valeu a pena? Eu acho que você vai ter que falar que valeu, né? Mas manda aí.
Casamento, assim, casamento é um sonho. Se você tá com alguém que tem esse sonho, eu recomendo você que vale a pena. Agora, se os dois não querem, tanto faz, não precisa casar, sabe? Acho que é coisa de cada um. Mas se alguém tem um sonho, meu, abraça esse sonho, se diverte. Realmente, a preparação é uma coisa assim, se você ficar se cobrando muito, não vai ser divertido. Mas é um bom teste pra relação. Você aprende muito com a pessoa, porque vai surgir inúmeros problemas e vocês vão ter que resolver juntos. E o dinheiro, assim, pra mim é uma coisa, assim, eu não gosto, assim. A pessoa fica preocupada do dinheiro. Realmente, vocês têm que ser responsáveis com o seu dinheiro. Mas faz o que dá, sabe? Faz o que tá no seu orçamento. E a questão é essa, assim. É claro que é perigo estourar? Perigo estourar. Mas tenta realinhar as coisas, assim. Mas vale muito a pena. Porque foi emocionante, foi uma das coisas assim, foi a coisa mais emocionante da minha vida. E eu não ia fazer, por quê? Porque eu tava com dó de gastar dinheiro, velho. E eu vou fazer o que com esse dinheiro quando eu morrer, velho? Se eu deixar de, sei lá, eu nem sabia que era tão bom, nem sabia. Mas foi legal, foi uma coisa que se não fosse o casamento eu não teria reunido a minha família e a família dela. Como a gente mora no Japão, a probabilidade disso acontecer de novo é quase... É pequena. Se não fosse casamento, não ia ter isso. Claro que família veio aqui, deu... Nossa, deu bastante trabalho, mas foi muito divertido, assim. É uma experiência única, assim, sabe? Gente que quer... Se você tem alguma curiosidade, vai lá e faz. Faz de acordo com o que você consegue. E conversa bastante. Acho que conversa muito. O ponto é esse. Mas vale muito a pena.